Sons da Terra.
Oi, tudo bem? Eu sou Paulo Augusto e está começando mais um Sons da Terra, o seu podcast que fala sobre natureza e o piado dos bichos. Se bem que hoje não tem piado, né? É outro som. E quem vai falar com a gente sobre isso é o biólogo do Terra da Gente, Luciano Lima. Tudo bem, Luciano?
Oi, Paulo. Tudo bom? Oi, Felipe. Prazer. Um abraço especial para todo mundo que está nos ouvindo aqui em mais um Sons da Terra.
Quem participa com a gente também é o Felipe Amorim, professor de Ecologia da Unesp de Botucatu. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo.
Olá, Paulo e Luciano. É um grande prazer estar aqui com vocês nos Sons da Terra.
O Felipe é um especialista em mariposas, esse inseto tão popular que todo mundo conhece. A grande maioria das mariposas, né, tem hábitos noturnos, por isso são conhecidas também como borboletas noturnas. E como nosso podcast é sobre o som dos bichos, fica a pergunta, Felipe. Mariposa tem som?
Se tem som? Nossa, essa pergunta é muito legal. Essa pergunta remete a uma história interessantíssima, porque muito recentemente, pesquisadores estudando mariposas da família Sphingidae, lá em Madagascar, tem uma mariposa que a existência dela ela foi predita, né, por uma observação feita por Charles Darwin e por Alfred Russel Wallace, né, que eles predisseram que haveria uma mariposa lá em Madagascar e se alguém procurasse essa mariposa, iria encontrar. Essa predição ocorreu mais de 40 anos antes da descoberta dessa mariposa. Essa mariposa, inclusive, hoje carrega o nome de Xanthompa predicta, porque a existência dela foi predita décadas antes de sua descoberta. E muito recentemente, pesquisadores, capturando essas mariposas em armadilhas noturnas, eles notaram que ela produzia um som bem estranho. Esse som era produzido, inclusive, pela genitália da mariposa. E eles tentaram estudar para poder entender o que era aquele som. Esse som produzido pela genitália da mariposa era uma espécie de ultrassom que fazia com que essa mariposa burlasse o sonar dos morcegos que tentavam capturá-las. Ou seja, ela produz um som que faz com que os morcegos não consigam capturá-las quando elas estão voando, porque os morcegos, durante a noite, são os predadores mais importantes das mariposas. Incrível, né?
É como se ela provocasse um som que, na verdade, é um ruído, é isso?
Um ruído e que perturba os morcegos. Então, os morcegos não conseguem capturá-las.
E a gente é capaz de ouvir esse som?
Por ser um ultrassom, a gente não ouve, mas além do ultrassom, tem um estrigido que ela produz. Ela faz um som, então ela produz um som.
A primeira parte é a vocalização do morcego, aí você tem a resposta da mariposa.
Dentro desse espectro de sons que ela produz, existe uma frequência que é o ultrassom que a gente não ouve, mas a gente consegue ouvir, sim.
Mas os morcegos?
Os morcegos, eles conseguem ouvir esse ultrassom e aí existe um mecanismo que ela evita de ser capturada, evita de ser predada. É um artigo científico publicado no ano de 2021, se eu não me engano.
Ah, recente, então.
Bastante recente, uma descoberta recente.
Mariposa tem som.
Mariposa tem som.
Como o Felipe já explicou, a gente é capaz de ouvir esse som dessa mariposa. Mas é claro, aquele som que engana os morcegos, né? Por ser ultrassom, nós não conseguimos ouvir. A gente só consegue ouvir esse som.
Muito interessante, Felipe. Mas eu, como passarinheiro, obviamente vou puxar a sardinha aqui pro lado dos passarinhos. Ou melhor, dos passarinhos e das mariposas. E até um bicho que eu acho muito interessante, que é a mariposa beija-flor. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre essa mariposa?
A mariposa beija-flor, ela é uma espécie de mariposa. Mariposas, normalmente, elas voam durante a noite. Mas essa mariposa, ela tem um hábito diurno. E tendo um hábito diurno, ela visita flores tal como os beija-flores. E ela se locomove muito rápido. Ela tem uma locomoção muito rápida que se assemelha muito à locomoção de um beija-flor. Então, essa similaridade da mariposa, tanto em termos da morfologia quanto da cor e também do aparelho bucal dela, que é uma língua ou probóscide, que é similar ao bico do beija-flor, então a gente chama esse animal de mariposa beija-flor. Ela voa durante o dia, visita flores tal como beija-flor, ela para na frente das flores tal como um beija-flor, e a locomoção dela é muito rápida, que qualquer observador desatento vai sequer perceber que aquilo se trata de um inseto. Um observador desatento vai acreditar piamente que o que está na sua frente é um beija-flor e não uma mariposa.
Felipe, você tem razão, as pessoas confundem mesmo. Eu já recebi, não foi uma nem duas, mas algumas vezes filmagem de celular por mensagem dessa mariposa, as pessoas perguntando: Luciano, que beija-flor é esse? Parece mesmo muito um beija-flor. Inclusive, além aí dessas características que você já comentou, tem também até uma caudinha, né? Ela tem um rabinho ali que lembra o rabo de um passarinho. É impressionante. Agora, outra coisa que chama muito a atenção para mim é que essa mariposa também produz o som como se fosse do bater de asa de alguns beija-flores, como por exemplo o estrelinha ametista, que é um beija-flor que faz um barulho bem alto quando voa. É impressionante, né? Como é que essa mariposa faz esse som, Felipe?
A mariposa beija-flor, ela faz um som com a asa, que na verdade é um barulho, né? Similar ao barulho que os beija-flores fazem quando voam. Então a semelhança é até nisso, nesse som que ela produz na hora que voa.
É, dá para dizer que é, sei lá, um mimetismo de som. Existe isso?
Uau, mimetismo de som. Com as aves a gente diz que existe, né? Mas com essas mariposas ainda não foi estudado. É o que pode ser testado também, medindo a frequência do batimento alar da mariposa, o quão semelhante é do batimento alar com beija-flor e compara com a frequência do batimento alar de outras mariposas similares. Ou seja, se a gente tiver uma similaridade da mariposa beija-flor maior com beija-flor do que com outras espécies de mariposas similares, a gente pode deduzir que pode se tratar do conjunto do mimetismo. Quando eu olho para esse animal, eu poderia defini-lo como um animal fascinante. Eu defino mariposa beija-flor como puro fascínio.
Eu também sou fã das mariposas, acho as mariposas animais fascinantes. Aqui em casa, inclusive, eu tomo um cuidado especial, que eu moro na zona rural, aqui na Serra da Bocaina, e moro bem no meio do mato. Então eu sempre tomo um cuidado especial de não deixar as luzes acesas durante a noite, se eu não estou fora da casa, porque as lâmpadas atraem insetos noturnos que ficam ali voando ao redor da lâmpada, ou se chocam com a lâmpada e às vezes acabam morrendo, né? Às vezes a gente acorda de manhã, tem essas mariposas, besouros e outros animais ali em volta da lâmpada, então eu sempre tomo esse cuidado. E uma coisa super interessante é que os cientistas não têm 100% de certeza por que que os insetos noturnos, e aí especialmente as mariposas, são atraídos pelas lâmpadas. Uma das teorias é que esses animais utilizam a lua para se orientar, né? Utilizam a luz da lua e das estrelas para se orientar. E o que acontece é que eles tentam manter a lua fixa numa posição enquanto voam, como se fosse um referencial mesmo, como o Cruzeiro do Sul, que aponta o sul, por aí vai. E o que acontece é que quando a mariposa chega próximo da lâmpada, ela começa a girar para tentar manter a lua na mesma posição. Essa é só uma das teorias. Tem outras teorias aí, mas é muito interessante separar para pensar que é um fato, um problema que os cientistas até hoje não entendem muito bem.
Aproveitando o gancho nessa história que o Luciano contou, o Felipe com certeza deve conhecer essa letra do boêmio Adoniran Barbosa. Ele fala assim: "Eu sou a lâmpada e as mulheres é as mariposas que fica dando volta em volta de mim todas as noites só para me beijar."
Essa música abre um capítulo da minha tese. Na minha tese eu abri com algumas poeminhas, musiquinhas, tentei fazer coisas
Não,
interessantes.
muito legal. Ciência com poesia. Eu quero agradecer o Felipe pela participação. Muito obrigado. E você já está convidado para participar mais vezes com a gente, Felipe.
Eu que agradeço muitíssimo pelo convite, Paulo, e espero estar com vocês em uma próxima oportunidade aqui nos Sons da Terra. Muito obrigado.
Ô Felipe, além de gostar de mariposa, a gente tem outra coisa em comum. Eu também sou fã da Adoniran Barbosa e acho que não poderia ter forma melhor de terminar esses Sons da Terra.
Luciano Lima, mais uma vez, muito obrigado pela parceria.
Abraço, Paulo, abraço, Felipe, e um abraço especial aí para todo mundo que está nos ouvindo. Até a próxima.
Vamos terminar nosso bate-papo em grande estilo com o grande compositor paulista que nasceu em Valinhos, Adoniran Barbosa.
Boa noite, lâmpada. Boa noite, mariposa.
Eu particularmente
Quando
adoro a
chegar na sua
simplicidade
face,
dessa letra e o
pois
ritmo,
não,
né? E toda a
vai dar aquela
genialidade do
risadinha
Adoniran
de
Barbosa
bode.
para perceber esse comportamento da natureza e traduzir em música. Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima. Edição e finalização, Samuel Dias.
Mas mariposa, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Ela roda, 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 depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar. As mariposas.